Uma coisa que chamou minha atenção na última reunião foi quando o irmão observou no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem lei, que lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Não é a lei, na tradução do Darby ele coloca lei, não a lei, porque não está falando da lei mosaica. E depois também falou da lei do marido, no versículo 2. Agora o nosso capítulo abre com a lei, no versículo 2, capítulo 8 de Romanos: me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Eu achei interessante aquela observação do irmão, porque muda completamente a maneira de ler esses capítulos aqui de Romanos, quando nós entendemos que não existe só a lei. Existe lei. Existe lei do marido, existe lei do pecado, existe lei de morte, existe qualquer coisa sob a qual a gente se coloque. No versículo 19, por exemplo, falo do capítulo 6, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e aí ele vai falando de libertados do pecado. Ou seja, o homem natural, ele também está sob uma lei, mas é a lei do pecado, é a lei da morte, é a lei que faz com que ele faça o que ele faz. E essa é a nossa natureza, a nossa velha natureza. Mas mesmo num sentido benigno de lei, nenhum gentil poderia ler esse livro de Romanos e falar assim: bom, isso aqui não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho nada a ver com a lei de Moisés. Eu, inclusive, nasci antes de Moisés, então eu não estou sujeito à lei, nunca estive sujeito à lei, nem sei que lei é essa de Moisés. Mas, na realidade, lá, quando a gente vai lá para Romanos 2, versículo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Eu não sei como é que Darby coloca esse versículo 12. Deixa eu olhar aqui. Ele não fala da lei, ele fala de lei. Ele diz: porque todos quantos sem lei pecaram, sem lei, não sem a lei, também perecerão. E todos os que sob lei, não sob a lei, pecaram, serão julgados por lei, não pela lei. Aí no versículo 13 ele vai falar da lei, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. É interessante essas alternativas que aparecem no texto entre lei e a lei, porque mesmo um gentil, ele não poderia se justificar dizendo que ele não tem nada a ver com a lei, então, portanto, ele não estava sujeito à obediência da lei, porque no mesmo capítulo 2 ele vai tratar disso. No versículo 14: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Não tendo eles lei para si mesmos, são leis. São lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Deus nunca deixou o homem sem lei. É interessante a gente lembrar isso. Ainda que o homem não tivesse a lei, que foi dada através de Moisés, por intermédio de anjos, Deus nunca deixou o homem sem lei. O homem sempre soube que ele não devia matar o seu semelhante. O homem sempre soube que não devia roubar. O homem sempre soube que não devia fazer uma série de coisas, porque Deus gravou isso no coração do homem. Tem um versículo que fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, a nossa tradução fala que Deus colocou o mundo no coração do homem. Uma outra versão fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, ainda que o homem não tivesse sido colocado, de uma maneira geral, sob a lei de Moisés, ele nunca esteve sem lei. E essa lei não era sua consciência. Na verdade, essa consciência era despertada no momento em que ele praticava algo contra essa lei que já havia no seu coração, quer justificando, quer defendendo. Então, nenhum homem pode se desculpar diante de Deus. Ainda que ele não tenha tido acesso à lei de Moisés, todos os homens são responsáveis. Isso é importante para a gente dar continuidade até nesse estudo de Romanos, que agora vai entrar no capítulo 8, que é que vai falar dos que estão em Cristo Jesus. Então, às vezes as pessoas escrevem também perguntando: mas em quem nunca ouviu, quem nunca leu a Bíblia, quem nunca... Aí eu sempre gosto de dar o exemplo da Bíblia como um espelho. Uma pessoa chega e fala assim: mas eu não sei o que você está vendo nesse espelho. Eu pego e empresto o espelho para ela e falo: olha o que eu estou vendo no espelho. No momento em que ela olha para o espelho, aí ela se vê. Então, a mesma coisa, a revelação de Deus foi dada àqueles que têm a revelação de Deus. Ela não fala para quem não tem a revelação de Deus. E nem fala sobre os que não têm a revelação de Deus. Ela fala para... No momento que uma pessoa entra em contato com a palavra de Deus, ela está responsável agora por tudo que a palavra de Deus vai trazer diante dela. Aí o que não entrou em contato? Eu tenho que emprestar o espelho para ele olhar, para ver se quando ele olhar, a Bíblia está falando dele. E certamente quando ele olhar para ela, a Bíblia estará falando dele, porque agora ele está em contato e ele está então responsável em cumprir aquilo que Deus deseja de nós. Mas era só uma observação, que eu até conversei com um irmão depois da reunião passada, que eu achei interessante observar essas nuances no texto, porque a gente aprende muito mais quando percebe essas coisas assim que parecem escondidinhas, né, e muitas vezes mascaradas por alguma tradução não muito correta.
Cartas de Paulo, que usam termos que é bom entender quando estava falando esses termos, porque eles são específicos. Por exemplo, quando ele fala estar em Adão ou no Cristo, Romanos, no primeiro dos 5, ele fala do homem Adão, primeiro Adão, e em Cristo, nós temos aqui em Romanos, o versículo 48, os que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala em Adão ou em Cristo, é posição, é a situação posicional do homem. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. E ele usa outro termo, em outras situações, que ele fala de estar na carne ou no espírito. E aí, ele está dizendo a respeito do estado ou a condição do estado. Porque não tem nada a ver com a sua posição. Tanto esse versículo 1 do capítulo 8, a versão mediterrânea corrigida é diferente da versão atualizada. A atualizada é mais próxima do lugar de Deus. Ele não tem isso, que não é o segundo a carne da segunda espírita. Por quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto final. Isso é posição. Ou andar em espírito, ou andar na carne, isso é estado. Um cristão está livre para andar em espírito, mas ele tem a carne nele. O incrédulo é escravo do pecado e não pode andar em espírito porque a carne não pode agradar a Deus. Versículo 6 do nosso capítulo, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é iniquidade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em liberdade pode estar. Essa lei de Deus é a lei do espírito e vida. A carne não está sujeita. Então, O homem incrédulo, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele só sabe fazer o que a carne faz. Ele só sabe viver os prazeres da carne. Não é espiritual, não tem jeito de ser espiritual. O problema é quando esse homem decide fazer alguma coisa para se melhorar, para se apresentar a Deus e ser aceito. É quando ele então cria lei. A lei de Deus, santa, perfeita, justa. O problema é que nos capítulos que nós estávamos vendo aqui, anteriormente, capítulo 6, por exemplo, que mostra a respeito da apresentarmos, considerar os mortos para o pecado vivo para Deus, e no capítulo 7 que nós vimos semana passada, em que ele está discorrendo sobre isso. Uma vez que nós estamos mortos para o pecado vivo para Deus, e que nós antes, se éramos gentios, não estávamos sujeitos a lei nenhuma, a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei de Moisés foi dada por Deus. E o judeu que se converteu? Ele ainda está sujeito à lei? É isso que está tratando no capítulo 7. Ele faz a menção da lei do casamento, usando ela como: se uma mulher, pela lei do casamento, está unida com um homem e ela tiver outro marido, ela está adulterando. Porque enquanto o marido estiver vivo, ela está sujeita a esse marido. Ela só vai estar livre dele se ele morrer. Logicamente, se a lei não morreu. E o judeu que se converteu? Já que a lei não morreu, ela não tem efeito? Exatamente isso que está falando no capítulo 7. E que agora, no capítulo 8, ele vai demonstrar o que é viver na libertação que há no finalzinho do capítulo 7. Ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala no versículo 25 do capítulo 7: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o libertador. Então, uma vez libertado, agora já nenhuma condenação há para a missão do Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Ou seja, se eu estou em Cristo, se eu estou libertado da lei de Moisés, que lhe gerava a morte. E o que é difícil muitas vezes para as pessoas entenderem é: bom, se eu posso entender que eu preciso de Cristo para que eu seja libertado da lei do pecado, é lógico, o pecado é mal, me leva à morte, se eu ficava sendo libertado, então, isso mesmo. Mas por que isso tem que ser libertado de uma coisa que é boa, santa e justa? Que é a lei. Porque eu não posso ter dois maridos só por causa disso. Eu não posso ter dois cabeças. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou de Adão. Isso é posicional. Então, o judeu, mesmo crente, não está mais debaixo da lei, mas do Espírito. É isso que está narrando aqui no capítulo 8. O homem convertido agora, ele creu em Jesus como seu Salvador, já não mais esse homem nascido de novo no capítulo 7, que ainda não conhece a libertação que há em Cristo Jesus, e o senhor está em conflito. Porque o irmão que mostrou no livro dele, um comentário do Lúcio, que é o designado de Cristo, ele fala sobre isso. Quem é esse homem no capítulo 7? Na cristandade, muitos falam que é Paulo, contando das suas experiências como cristão. Certamente não é Paulo, porque Paulo, antes de se converter, ele não era ferido no pecado. Ele era um fariseu que guardava a lei. Então, não é dele que ele está falando. Quando ele estava nesse mundo, ele fazia vontade da carne, não é. Ao contrário, ele falava como judeu, irrepreensível era. Então ele é um homem incrédulo que quer servir a Deus? Impossível, porque a carne não pode servir a Deus, agradar a Deus. Então esse homem romano cego é uma coisa que a maioria da cristandade hoje desconhece. Um homem nascido de novo é aquele que recebe vida por meio da palavra, ele é avivado. Se pronto para ouvir o Evangelho. Mas ele não é salvo ainda. O irmão, inclusive, eu acho que é o C.H. Brown, ele fala que ele é meio salvo, nascido de novo. E hoje confunde o nascimento com salvação. Quantos falam? Ah, eu sou novo, eu sou nascido de novo. Ah, então você não é salvo mesmo. Não, não, lógico que quando eu nasci de novo, eu fui salvo. Não. Existe um lapso de tempo que é variável de pessoa para pessoa, no momento que ele nasce de novo e no momento que ele é libertado desse estado de um homem miserável que sou. Ou seja, um homem que sabe que a lei é boa, justa, e ele não consegue fazer isso. E o mal que ele não quer fazer porque ele sabe que é mal, como é que ele sabe que é mal? Estava mentindo, pecado. Então ele é nascido de novo. Esse homem nascido de novo, entra em conflito consigo mesmo, porque ele quer servir a Deus. Ou guardando as leis, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, ou criando suas próprias leis. Porque o homem faz isso. Ele pode criar suas próprias leis. Bom, agora que o senhor nasceu de novo, eu vou todo dia na reunião, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer promessa. E com isso ele está criando leis e dizer, eu vou fazer alguma coisa boa para Deus. Ele, enquanto não chegar no encontro de Romanos 7, está lá. Miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo da morte? Ou seja, sair desse estado, dessa posição. Graças a Deus por Cristo Jesus. E agora então, entre em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o cristão descobre que já não há mais condenação, aí está livre. E vamos dar um exemplo muito interessante disso. Ele fala, o homem de boas posses, ele tinha condições de dinheiro, precisava trabalhar. Então ele contratou uma moça para cuidar da sua casa, enquanto ele estava trabalhando. E pendurou na parede as 10 coisas que ela queria que ela fizesse. E ela tinha que se empenhar em fazer aquilo lá, porque ela ia ganhar o salário da coisa que ela ia fazer. E assim foi. Até que um dia, esse senhor acabou gostando dela e casou com ela. Quando voltaram das denúncias, ele simplesmente pegou aquelas 10 coisas e rasgou, porque agora só não era mais relacionamento dele com ela, não era por meio de lei e de regras que ela tinha que fazer em casa. Ela era esposa dele, ela ia tirar da casa, não porque ela estava sendo contratada para fazer, porque ela era esposa. E para a surpresa dele, ele volta e ela está fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes. E mais do que fazia, porque agora ela está fazendo por amor, não porque ela tem um salário para fazer. Ela tem uma recompensa de fazer aquilo lá. Ela está fazendo por amor. Isso é um exemplo do que é o homem ser libertado de lei para estar agora servindo a Deus por amor. Gratidão daquilo que ele fez. Enamorando de nós e buscando para o Senhor. Isso é a igreja. Isso é a igreja servindo a Deus, não porque existe uma série de regras, ou porque na Assembleia, porque os irmãos gostam que façam, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Seria muito fácil para nós ter uma igreja, uma Assembleia, uma listinha de coisas para fazer. Então, durante o dia, eu vinha aqui de manhã, no domingo, para dar uma liguinha nos mandamentos daqui, e a semana inteira tentava fazer isso para agradar todo mundo, estava bem com todo mundo, estava em reunião, tudo bem. Mas não é assim. Nós vivemos agora por causa de um, que é Cristo. Não por causa da Assembleia que nós vivemos, mas por causa de Cristo. E andamos agora servindo a Ele em amor. Não em necessidade, não em problema, não vou fazer tal coisa para ser melhor, então, esse capítulo Romanos 8, vindo nesse prisma, ganha um foco muito maior. Posicionalmente, nós estamos em Cristo e nenhuma condenação há. Aqui está tratando posição. Saímos daquela posição antiga de Adão, entramos agora pela fé em Cristo Jesus, estamos nessa posição. A lei era impossível ela fazer alguma coisa por nós, porque a lei ela só aflorava aquilo que nós tínhamos pior. Porque, não é um exemplo, se você sabe que o cara é ganancioso, fala para você não deve ir atrás de outro, daí você tem mais vontade de ir atrás de outro. Se o cara é, tem vendetas a gente, ele é dedicar o risco dele. É aí que ele vai querer tomar. Porque isso é um velho homem. Não tem caso. E havia necessidade de uma coisa maior para mim. Então vem uma lei maior para revogar. Como pode fazer? Morremos para ela, morremos para a lei, como o Beto está falando. Na realidade, o exemplo de Romanos 7, versículos 2 e 3, quem morre é o marido, né? Mas na realidade, como cristão, quem morre é o homem, o velho homem, para ele ter execução. Ele morreu agora para a lei, é uma lei única. Então a lei já não tem mais domínio sobre nós, quer sejamos gentios ou judeus convertidos. Nós agora temos uma nova posição de espírito de vida em Cristo Jesus. Aí o finalzinho do versículo 1, que não cabe aí, cabe direitinho no capítulo do versículo 4, para onde está. O irmão, acho que é o Dário, até comenta que talvez os copistas tenham copiado, se fizeram. Já esse versículo também dá para encaixar aqui, para fazer mais sentido, e ficou a capacidade de alguns trechos desse versículo assim. Mas o versículo 4, sim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne da justiça. É diferente de dizer que não há nenhuma condenação lá se andamos na carne da justiça.
Mas um crente pode ainda andar na carne? Não no sentido de permissão, né, de andar na carne. Ele é capaz de andar na carne? Certamente. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala justamente de três classes de pessoas. No capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem em Adão, o homem que não foi salvo, que não tem salvação ainda, não tem a nova natureza agora. Mas aí ele continua, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora ele está falando de um crente, mas não apenas de um crente, mas de um crente espiritual, de um crente que anda no Espírito. Porque no capítulo 3, versículo 1, ele vai falar de crentes também, só que de crentes que andam na carne. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui nós temos as duas posições, o que está em Adão, que é o homem natural, e o que está em Cristo, que é o espiritual e o carnal. Por incrível que pareça, né? Mas o carnal está em Cristo? Sim, se ele foi salvo, ele está chamando de irmãos aqui. Paulo está chamando de irmãos ele. Mas não poderia tratá-los como espirituais, porque eles estavam andando segundo a carne. Então existe essa possibilidade também. Agora, lá em Romanos 8, esse é justamente o capítulo que mais fala o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, em toda a Bíblia, é o capítulo onde ela mais aparece. E uma coisa curiosa, quando você termina de ler o capítulo 7, é descobrir que ele para de falar eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, e agora vai falar ele, vai falar do Espírito Santo agora. Porque esse é o que realmente vai energizar e fazer o crente andar de uma maneira agradável a Deus. Porque enquanto eu tentei, no capítulo 7, eu não consegui. E de repente agora eu entendo que tem uma outra lei agindo em mim. Mas é a lei do Espírito de vida, no versículo 2. Um irmão comparou isso às asas do pássaro. Tem uma lei que puxa o pássaro para o chão. A galinha só anda no chão, não consegue voar, dá voo curto, né? Porque a asa dela é pequenininha. Mas um pássaro que voa, ele tem uma outra lei que se contrapõe à lei da gravidade e ele voa. Como o gás de um balão também, né? Você tem uma cestinha lá embaixo, que a lei da gravidade puxa para baixo, mas você tem um gás, que é mais leve que o ar, que puxa para cima, que se contrapõe. Então essa é agora a situação de um crente. Nesse capítulo 8, ele vai falar da libertação, no versículo 2, quando ele fala, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou, me livrou. Aí no versículo 11, no versículo 2, né, ele fala disso, aí no versículo 11, ele vai mostrar que agora nós temos capacidade, também vivificou os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, nesse mesmo corpo que eu estou hoje mortal, eu tenho capacidade de servir a Deus, embora ele ainda tenha sido criado para viver na Terra.
E uma coisa que é difícil, ou nós estamos aprendendo, é que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Eu acho que aprendizado, às vezes a gente vai e volta e tem que confessar de novo, porque nós estamos esperando algo da carne. É, um exemplo da carne, alguém já deu isso aí, é Jeremias, né? Nós lemos Jeremias, estamos lendo Jeremias, às quartas-feiras, capítulo 13, versículo 23, Jeremias 13, versículo 23, enfatizando que a carne, além de não agradar a Deus, ela não muda. É, capítulo 13, 23. Pode o etíope, esse que tem pele escura, mudar a sua pele? Pode ficar branco? Ou o leopardo, as suas manchas, tirar as manchas do leopardo? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. E aqui Israel, né? Deus está tratando, é um assunto relacionado a Israel, mais precisamente a Judá e a Benjamim, nós temos visto isso nessas reuniões. Mas, então, o etíope não pode mudar a sua pele, o leopardo não pode também mudar a sua pele, suas manchas, tirar suas manchas. Voltando lá para Romanos 8, esse homem que, segundo a lei do pecado, ele serve com a carne, ele serve a lei do pecado, antes dele ter essa nova vida, a qual Deus graciosamente deu, porque isso é tudo por graça, não é por conquistas. Ah, eu era tão bom que eu, a partir de agora, eu sou uma nova vida. Assim, a pessoa pensa que esse novo nascimento, essa nova vida, é eu parar de usar droga, eu parar de fumar, parar de beber. Então agora, a partir de hoje, esse novo nascimento, essa nova vida que nós vemos em Efésios capítulo 2, quando Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, ele nos dá uma nova vida, para que depois nós possamos crer no evangelho da nossa salvação e sermos selados com o Espírito Santo. Isso é feito por graça. Então, aquele leproso cheio de lepra, como o Lucas falou, escreveu, aquele leproso cheio de lepra, não podia fazer nada, sabia que o Senhor Jesus podia limpá-lo. E o Senhor Jesus, graciosamente, fala assim: quero ser limpo, como nós vimos ontem. Algo, se havia um homem ali, se havia alguém cheio de lepra, chegou alguém cheio de graça. Então, a graça foi a que teve que operar, graça de Deus. Segundo a graça de Deus, é que nós temos essa nova, como os irmãos estão enfatizando muito bem, isso é muito importante que os irmãos estão dizendo, essa nova posição que nós temos em Cristo. Isso não quer dizer absolutamente que a nossa condição não vai variar. Ele vai falar de duas esferas, o tempo está em cima, não vai dar para discorrer, mas no versículo 5 ele vai falar de duas esferas onde a carne, por exemplo, exerce seu domínio, e o Espírito, coisas do Espírito, no versículo 5, essa esfera onde o Espírito está, ele atua. Então, voltando nesse versículo 1, agora, nenhuma condenação há, não significa que houve uma mudança nessa carne ou nessa velha natureza que nós temos. Então, nós vamos, porque se nós não entendermos isso, nós não tomarmos posse disso, nós vamos ficar muito tristes quando nós vemos certas coisas que nós somos capazes, e às vezes nós não nos damos conta do que nós somos capazes de fazer na carne. E tentar essa velha, tentar agradar a Deus pela carne, seja na assembleia, seja, porque na assembleia não há lugar para essa velha natureza. Ainda que eu esteja intencionalmente, com boas intenções, querendo fazer para Deus, querendo, a assembleia não vai ser edificada. Claro que Deus pode tudo, não estou querendo limitar, né? O Espírito Santo que está aqui entre nós e habitando em cada um dos que creem, né? O Senhor usando o Espírito Santo para nos ensinar, para nos corrigir, não estou querendo limitar, longe de mim. Mas a carne não deve, não deveria ter lugar na assembleia, porque a carne não pode, não habita bem algum em mim, na minha carne, e a carne não pode agradar a Deus. Então, tudo isso é por graça. Nós somos capazes de tentarmos fazer coisas pela carne, como se, e ainda colocarmos o rótulo como se fosse em Cristo, como se fosse algo que o Senhor Jesus estivesse nos dirigindo a fazer. Então, essa nova posição não exclui que a velha natureza não pode mudar. É, quer dizer, não exclui que a velha natureza vá mudar. Ou seja, ela continua exatamente. Nós vamos acabar de ler isso aqui. Se o Senhor não voltar e permitir daqui a pouco, aqueles que têm o privilégio vão partir o pão, vão lembrar da morte do Senhor. Saindo daqui, nós vamos chegar na rua. Nós podemos fazer exatamente as mesmas coisas que alguns minutos anteriores de lermos, estarmos em comunhão com os irmãos, aprendendo essas coisas. Então, é demasiadamente importante isso, lembrar disso, enfatizar isso, que a carne é a carne. Então, nós, deixando o Espírito Santo agir, por assim dizer, deixando, porque essa nova natureza, ela não tem força, é uma nova capacidade. Então, eu vou ter que falar, como o irmão mencionou ali, Romanos 6, 11, eu falo assim, eu tenho que considerar como morto, essa é a minha responsabilidade. Porque eu não estou morto para o pecado, isso foi falado semana passada. Eu não estou morto para o pecado, porque eu posso fazer isso. E quando fala no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não é uma lei, é um princípio de vida, essa nova vida. Ou seja, um homem em Adão, ele não vai nunca entender o que é isso aí. Esse princípio, esse novo princípio, me livrou, versículo 2, me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, é esse princípio de vida, eu deixando o Espírito Santo, por assim dizer, andando em Espírito, é que eu vou estar liberto dessas coisas. Repito, mas a carne está aqui ainda disposta a tirar o seu bracinho para fora a qualquer momento. Então essas coisas que os irmãos estão falando a respeito de posição são muito importantes, por causa que, sabendo assim, que a nossa posição é inabalável. A nossa condição, a nossa comunhão, a nosso estado espiritual, ele é variável. E eu posso perfeitamente deixar acreditar que a carne vai ter alguma coisa boa e andando na carne, ocupando-me com as coisas que não são propriamente as coisas que glorificam a Cristo.
Eu faço outra pergunta. Quem incrédulo pode andar em Espírito? Isso é impossível. Tá? Então, cristão, sim, tanto salvo, ele pode andar na carne sem inclinar para as coisas da carne. Agora, um incrédulo, ele não tem vida, ele não inclina para as coisas da carne. Ele não pode, é impossível, ele está em Adão. Posicionalmente, ele está em Adão. posicionalmente nós estamos em Cristo e devemos andar em Espírito. Mas não podemos andar na carne, se a gente quiser andar na carne. Então, o contrário não é verdade. O crente pode andar na carne, pode sair na carne. Mas o incrédulo não pode andar em Espírito. Não tem jeito.
Queria sugerir que nós voltássemos ao capítulo 8 na próxima reunião e quem quiser um exemplo de um homem nascido de novo que só foi salvo no versículo 44 do capítulo 10 de Atos, veja a história de Cornélio.